Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste 24 de junho de 2023. Hoje é sábado. A votos, então, de um bom sábado para todos na nossa companhia. Convosco está aqui na cabina Ana Guedes, do outro lado na produção está o Mariano Bartolomeu. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGGT, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também em Gabu com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachung estamos com o Lero Band. E saudamos também a nossa parceira na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai, em Catiú. Está connosco a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque, a campanha contra a aprovação de uma proposta de lei em Angola que pode permitir a dirigentes políticos serem jornalistas. Depois falaremos de refugiados, os ruandeses em Moçambique, que já não se sentem tão seguros no país como antes, e depois com a quer sobre refugiados ou deslocados internos de Cabo Delgado. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias. É a atualidade neste sábado.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete, a esta hora aqui para as notícias da Voz da América, a partir do Estúdio 8. Hoje é dia 24 de junho e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reagiu neste sábado à situação na Rússia, onde o mercenário Wagner Group, liderado por Yevgeny Prigozhin, assumiu o controle do quartel-general militar russo na cidade de Rostov-on-Don. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, tuitou uma mensagem à comunidade internacional instando-a a abandonar o que chamou de falsa neutralidade em relação à Rússia e fornecer à Ucrânia o armamento necessário para se defender contra a incursão russa. A Casa Branca disse que está a monitorar o impasse entre os principais oficiais militares russos e a força do Wagner e consultará aliados e parceiros sobre os desenvolvimentos, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adam Hodge, à Voz da América, na sexta-feira. E os combatentes mercenários russos foram vistos a passar pela cidade russa de Voronezh, avançando rapidamente em direção a Moscovo neste sábado, depois de aparentemente terem tomado o controle de Rostov-on-Don, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes perto da fronteira com a Ucrânia. Em Rostov, que é o principal centro logístico da retaguarda de toda a força da invasão russa, os residentes agitavam-se gravando vídeos com telemóveis, enquanto os combatentes mercenários do grupo Wagner, em veículos blindados e tanques de guerra, tomavam posições, segundo a Reuters. O presidente russo Vladimir Putin prometeu esmagar aquilo a que chamou um motim armado, que comparou à guerra civil russa de há um século. Em Angola, Gilson da Silva Moreira, mais conhecido por Tanais Neutro, recebeu ordem de soltura na sexta-feira, dia 23, após vários apelos da sociedade civil angolana e da Amnistia Internacional. O rapper e ativista de 35 anos foi preso a 13 de janeiro de 2022 em conexão com vídeos que gravou em que chamava o presidente da República de palhaço e as autoridades de ignorantes. Em outubro de 2022 foi julgado e condenado pelo crime de ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, a uma pena suspensa de 15 meses, tendo o juiz ordenado a sua libertação imediata por motivos de saúde, o que somente aconteceu agora. Em Moçambique, uma marcha pela democracia aconteceu na manhã deste sábado, com manifestantes na capital Maputo a exigir uma democracia real e melhores condições de vida. A marcha aconteceu na véspera dos 48 anos de independência que se celebram amanhã, 25 de junho. Na Serra Leoa, os serra-leoneses votaram neste sábado numa eleição geral em que o presidente Julius Maada Bio procura um segundo mandato no meio de uma crise económica devastadora que provocou motins mortais no ano passado. Um dos países mais pobres do mundo, a Serra Leoa foi atingida por uma guerra civil brutal entre 1991 e 2002 e pela epidemia de Ébola, uma década mais tarde. 12 homens e uma mulher estão a disputar o cargo mais alto E o principal adversário do atual presidente Bio é Samora Camará, do Partido do Congresso de Todo o Povo.
Os jornalistas angolanos lançaram uma campanha de lobby para impedir a aprovação da proposta de lei que permita dirigentes políticos exercerem a atividade jornalística. Para falar sobre o assunto, ouvimos o presidente da Miss Angola, André Moçam, o jornalista Noque Nogueira e o deputado Paulo Faria.
O debate sobre a revisão do Estatuto de Jornalista e da Lei da Autoridade Reguladora da Comunicação Social continua envolto em polémica e num ambiente de incertezas, a julgar pelos objetivos da proposta do governo angolano. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e outras organizações profissionais, as alterações propostas pelo Executivo do Presidente João Lourenço ferem a ética jornalística e põem em causa o caráter independente da Autoridade Reguladora da Comunicação Social. Uma intensa campanha de lobby está a ser levada a cabo pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos e a representação do Instituto dos Média da África Austral, cujo objetivo é persuadir o Parlamento angolano a recuar nesta proposta de lei, repudiada pelos membros da classe. Os profissionais do setor consideram que as emendas no Estatuto de Jornalista macham a ética do jornalismo ao permitirem que dirigentes políticos, titulares de cargos públicos e responsáveis de gabinetes de comunicação e imagem de organismos públicos e privados sejam habilitados a exercerem a atividade jornalística. A proposta de lei já está em discussão na Assembleia Nacional e os jornalistas receiam que a ditadura da maioria parlamentar possa dar luz verde às intenções do governo angolano. O presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral confirma que está em curso a campanha de lobbying. André Moçamo lamenta o facto das organizações profissionais não terem sido ouvidas na elaboração da referida proposta.
No concreto, passos dados por nós nos últimos tempos foi, para além de termos trazido a questão de uma maneira mais expressiva na esfera pública, foi termos começado um processo de lobbying junto de entidades que podem ainda acolher as nossas sugestões, que não são novas, porque já que a revisão deste pacote está a se basear numa consulta feita pelo Ministério da Comunicação Social em 2021, nós tivemos sim em fevereiro de 2021, a convite do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Comunicação Social, numa consulta. A nossa presença, recordo, foi em parceria com o Sindicato de Jornalistas e deixamos as mesmas sugestões que nós insistimos em dizer agora. Quanto ao Estatuto de Jornalistas, esta proposta de permitir que pessoas com cargos de direção em partidos políticos possam também, em simultâneo, exercer jornalismo, o que é incompatível no Estatuto em vigor, para nós é uma regressão. Não é, um mero exercício de ciúme ou de fechar o exercício da profissão por mais pessoas, como aparentemente pode parecer, tirando uma incompatibilidade, permitirá que mais cidadãos possam exercer a profissão de jornalista. Não é esta a questão. A questão que se coloca é se vale a pena ter um jornalista que também é membro de uma direção política de um partido político e que tendência terá ao escrever sobre o seu partido ou sobre o seu oponente. Esta é a questão. E, portanto, já por altura da aprovação dos tínhamos chegado à conclusão que é incompatível, tal como é incompatível com a presença em órgãos de etc. Não percebemos por que razão agora queremos fazer com que políticos com um cargo de direção possam ostentar uma carteira profissional. Este é um dos principais pontos na revisão do Estatuto de Jornalistas.
Em algum momento, antes desta proposta de lei dar entrada na Assembleia Nacional, as organizações profissionais tiveram algum contacto prévio? Ou se foram ouvidos?
Não. Não, ouvidos como tal, não. Nós é que estamos a nos fazer ouvir. Estivemos mesmo nesta segunda-feira, 19, na Assembleia Nacional. Fomos recebidos pela 7ª Comissão da Assembleia Nacional, que é responsável, dentre os diversos pelouros, do pelouro da comunicação social. Diga-se de passagem, muito bem recebidos e ouvidos exaustivamente. Apresentamos os nossos argumentos de razão, repito, entre uma delegação mista com membros do Sindicato de Jornalistas e do MIT Angola. Devemos então apresentar esses argumentos e, pelo menos, conseguimos, naquele pequeno grupo de membros da 7ª Comissão, passar os argumentos de razão que nos fazem recusar ou sugerir que se mantenha a incompatibilidade tal como está na lei atual, que está perfeita. Nós recusamos esta alteração. E também devemos argumentar sobre a necessidade da futura era ter de contemplar os princípios postulados de uma outra lei aprovada pela própria Assembleia Nacional e que estabelece como e de que forma devem ser estabelecidas as entidades reguladoras independentes, sendo, pois, a ERCA também uma destas entidades.
O ambiente que marca nos últimos meses a situação da comunicação social em Angola é outra preocupação do Instituto para a Comunicação Social da África Austral. André Munsamo não quer acreditar numa alegada asfixia da classe, mas reconhece que a comunicação social em Angola não vai bem.
É um exercício que devia nos levar a discutirmos um pouco mais o que é que estamos a fazer mal para que a nossa imagem seja esta, titubeante. Em alguns momentos vai para frente e em outros vai à velocidade meteorológica para trás. E isto não é mais senão estes progressos de regressão. Já tens uma lei, políticos em funções ativas na eleição dos seus partidos não podem fazer jornalismo, de repente vão mudar o estatuto e dizer já podem fazer. Pois o que é que vai acontecer? Um membro sénior do Comitê Central e do Bureau Político de um certo partido, ou da Comissão Política, para não ser segregacionista, vai passar a escrever o artigo, fazer a reportagem, cobrir o comício do oponente. Bom, quer dizer, não precisamos ser cientistas para perceber que eu, nessa condição, vou tentar diminuir o máximo possível o impacto do concorrente e maximizar o máximo possível o impacto positivo em relação à minha cor partidária. É só isso que estamos a falar. Portanto, as coisas estão tão claras que penso que o debate profundo é dispensável, porque qualquer um pode perceber de que é que estamos a falar.
Ainda esta semana ouvimos da própria voz da Presidente da Comissão da Carteira e Ética apresentar uma série de dificuldades no exercício das suas atividades. Estamos aqui perante, digamos, um domesticar da classe por parte do poder político.
Eu não queria, na minha condição, enfim, líder de uma agremiação, não podemos optar muito por presunções, não é? Temos que argumentar sobre factos concretos. Há esta preocupação. Quero crer que não seja propositada para asfixiar a comunicação social, porque não interessa quem quer construir uma democracia. Asfixiar a comunicação social, há um autor que até diz que jornalismo é o outro nome da democracia. Não há democracia plena sem que haja um bom jornalismo.
Para o jornalista Noque Nogueira, a proposta de lei do governo liderado por João Lourenço não é inocente. Do seu ponto de vista, o objetivo é inviabilizar a liberdade de imprensa no país.
Desde 2006, quando começou-se a fazer a primeira discussão, pós 92, da lei do pacote da comunicação social, que até pronto, acabou por ser em 2006, 2007, foi, digamos, a discussão que conseguiu produzir um efeito que não satisfazia a classe a 100%, mas considera-se que aquela discussão e aquele pacote, principalmente a lei de imprensa, que mais satisfazia, não a 100%, mas mais satisfazia os anseios da classe. O que aconteceu? Esta lei nunca foi regulamentada. Não sei se se lembra. Nunca
Muito
foi
bem.
Regulamentada.
Foi.
Depois a seguir, nas vésperas das eleições de 2012, portanto em 2011, fez-se novamente uma alteração ao pacote, depois voltamos a ter uma nova alteração em 2016, agora em 2021 não conseguimos fazer, não fechamos as alterações todas que estavam por ser feitas, tinham sido propostas pelo Executivo, mas atenção que são sempre alterações que vêm retirar o peso e a importância dos órgãos do exercício da atividade da comunicação social, sobretudo a nível da imprensa privada. Tá bem. Portanto, não é uma iniciativa, essas iniciativas legislativas que são propostas pelo governo, pelo MPLA, não são inocentes. Ou seja, o MPLA não quer uma imprensa livre, uma imprensa que faça, que respeite e que vá de encontro com as regras da democracia. Portanto, esses debates têm que ser feitos, eu penso que esses debates têm que ser feitos com alguma frontalidade. Claro, com o urbanismo. Um urbanismo sim, mas tem que se fazer, este debate tem que ser feito com alguma fraternidade. Porque o MPLA está a dar sinais, está a emitir sinais claros de que não tem interesse nenhum em termos uma imprensa que faça um trabalho decente. Aliás, estamos a ver o que está a acontecer. Olha, e uma outra situação que aconteceu recentemente e que vai, também faz parte da proposta, mas isso em relação à lei da ERCA, que é uma proposta que não vai de encontro com a lei quadro.
Noque Nogueira aponta como outra preocupação o silêncio dos próprios jornalistas, que não reagem sobre um assunto que tem que ver com o futuro da profissão no país. Admite que este comportamento resulta do período de asfixia, que já dura muitos anos.
Nós, com o estatuto das entidades independentes, portanto, esta nova lei da ERCA, ela tinha que necessariamente ter como partida uma lei quadro das instituições independentes. A lei é a lei de bases das entidades administrativas independentes. Nem esse pressuposto legal esta proposta de lei obedece ou respeita. Aliás, o Reginaldo Silva chamou atenção em tempos para este aspecto, quando levantou a questão do tempo, do prazo, dos mandatos a nível da ERCA. Chegou a chamar atenção deste aspecto e o que vem a seguir? Vem a seguir uma nova proposta que nem sequer obedece a esta lei quadro. Portanto, estamos aqui diante de uma situação em que os jornalistas têm que reagir, os jornalistas têm que se posicionar em relação a isso e têm que pressionar. A gente já sabe que é quase impossível demover o empelado, de recuar destas iniciativas. Mas os jornalistas não falam. Os jornalistas não se pronunciam, os jornalistas não têm receio.
O sentimento de alguma asfixia?
Não percebo.
Isto resulta de alguma asfixia do poder político?
O poder político é asfixiado. A imprensa angolana vive asfixiada há largos anos, desde 1992, logo a seguir as eleições, que a imprensa vive asfixiada, e eu não acredito com estas propostas legislativas, com este pacote legislativo da comunicação social em Angola, vamos continuar a não ter uma imprensa privada efetiva, uma imprensa, vamos continuar a não ter o Estado a subvencionar os órgãos privados, vamos continuar a ter órgãos do Estado a beneficiarem de subsídios e ao mesmo tempo irem buscar publicidade. Uma situação que devia ser acautelada, de modo que esta publicidade fosse, digamos, a razão de existir de uma série de meios de comunicação social, porque em outras geografias, em outras latitudes, esta é uma roda que já está inventada. Angola não vai inventar mais nada. Eu, no outro dia, ainda ouvimos o senhor ministro a dizer que os órgãos de comunicação social privados que apresentassem propostas para, digamos, para subvenção de por parte do Estado. Bom, ou seja, a lei está tudo na lei. Está tudo na lei. E os mecanismos de subvenção dos órgãos privados também já estão inventados. Que iniciativa, que propostas é que nós temos de fazer chegar ao Ministério de Tutela? Não há proposta nenhuma.
Os deputados da 7ª Comissão da Assembleia Nacional trabalharam esta semana com a direção da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas e com a entidade reguladora da comunicação social. O deputado Paulo Faria defende a autonomia financeira da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e mais dignidade aos profissionais da classe.
O desempenho, o funcionamento dos órgãos de comunicação social e outro, naturalmente, é um órgão autorregulador, não é? Mas, seguindo-me, principalmente o que pude observar cá em termos de desafio, tem a ver com a necessidade urgente de se operar a aprovação do estatuto remuneratório da ERCA. Não é? Portanto, o que nós podemos cá ouvir, o testemunho direto do presidente da ERCA, é que a ausência do estatuto remuneratório da sua organização tem estado a deixar a organização de pernas amputadas. Quer dizer que ela está desprovida de alguns órgãos que funcionalmente haveriam de potenciar a ERCA a melhor prestar um serviço público, não é? Em termos de supervisão e também regulamentação do setor da comunicação social, e aprendemos que a falta de recursos materiais faz com que a ERCA esteja desprovida de um órgão fundamental, que é o Departamento de Análise da Mídia. Não é? Portanto, isto é muito sério. Portanto, se a ausência deste órgão faz com que a ERCA esteja, digamos assim, longe de realizar aquilo que é a sua função principal de regulamentar, então algo tem de ser feito e feito de forma urgente. Portanto, e nós, como a 7ª Comissão, registamos isto e vamos exercer aquilo que é a nossa missão, a nossa tarefa, de fazer advocacia para que, tão cedo quanto possível, se possa ultrapassar este grande desafio que ainda pende sobre a entidade reguladora da comunicação social.
Finalmente, o deputado Paulo Faria reconheceu que a classe de jornalistas não foi consultada durante a elaboração da proposta de lei dos estatutos de jornalistas, que pode ser aprovada já no próximo mês.
O outro desafio que também notamos é a falta de consulta para as duas propostas de alteração da lei, a lei orgânica da ERCA e o estatuto de jornalista. Portanto, ouvindo do próprio Presidente, que não foram consultados.
Vai à discussão na quinta-feira.
Portanto, isto vai, sim, na generalidade, vai agora à apreciação, discussão e votação na próxima reunião plenária da Assembleia Nacional. Depois disto, obviamente, vamos ver se for aprovado, não é? Passará para a discussão e apreciação na especialidade. Portanto, nós esperamos, mais uma vez, que seja um processo interativo e aquilo que não foi feito em termos de consulta possa ser feito posteriormente, quando estas propostas passarem na especialidade. Portanto, este é, de facto, o lote de desafios que nós notamos. E há, naturalmente, também uma questão que se arrasta desde ontem, que tem a ver com este arrepio que pende, não é, entre a Comissão de Carteira e Ética e a ERCA. Portanto, disse-me o Sr. Presidente de forma jocosa, antes de começarmos a audição, que foram visitar o filho sem bater a porta. Para isto queria, enfim, é então jocoso, naturalmente, mas o que ontem ficou patente, sim, naturalmente, deixou que não são filhos da ERCA, aliás, não há necessidade de que isto funcione assim de forma taxativa, porque são entes distintos, conforme eu disse de início, não é? Com objetos sociais distintos. Agora, o que existe, sim, é um problema que, de certa forma, foi uma imposição do Ministério das Finanças. Foi isto que nós ouvimos aí, porque, segundo a declaração do próprio Presidente, a Comissão de Carteira e Ética está dependente financeiramente da ERCA por uma determinação do Ministério das Finanças, que o Ministério das Finanças pagasse um percentual, digamos assim, à própria ERCA, não é? Partilhasse o que tem recebido do Orçamento Geral do Estado com a entidade, a Comissão de Carteira e Ética. Este tem sido o facto, mas ouvindo a responsável desta entidade da CCE e ouvindo também ontem em sede de audição da 7ª Comissão o Sr. Secretário-Geral do Sindicato Jornalista, é que também este problema tem de ser resolvido. Portanto, agora, questões internas devem ser resolvidas internamente. E como disse muito bem a minha colega a deputada Sara Fialho, não impinjam sobre os nossos órgãos problemas internos, não é? O que nós sim podemos fazer, e com plenitude, consciência de serviço e missão, é mediarmos para que nenhum dos órgãos, tensões internas, não constituam obstáculo para a provisão de um melhor serviço público.
É o que está a acontecer.
Ora bem, são juízos que podem ser atestados pelos próprios à direção e assim como os conselheiros. Não compete a mim fazer o juízo de valores, não é? Portanto, nós constatamos, de facto, aquilo acontece, não é? Desentendimentos, mas se quiserem mais aprofundar, Eu queria aprofundar outras questões atinentes à Comissão, à 7ª Comissão. Questões de relações humanas são próprias e, naturalmente, o Sr. Presidente da ERCA fez questão de pedir desculpas pela aquela crispação que houve, não é? É natural, é humano, não é? Então, e é que nesse espírito se encontrem soluções para essas questões sem pôr em causa aquilo que é o objeto central.
Paulo Faria, Noque Nogueira e André Mussamo foram os convidados desta edição. A de Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, 24 de junho de 2023. Para todos, os votos de um bom sábado, a equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado 24 de junho de 2023. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Enviamos votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português e na companhia da Ana Guedes e do Mariano. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1530 e ainda na internet em voaportugues.com. A Voz da América em português pode ser também escutada em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau, estamos em Catió com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Canchugo com a Rádio Ulero Bando. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Rádio Sitchanouk e também a Leste FM. Na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio FM, estamos também na cidade capital, Bissau, com a Rádio Pidgiguiti. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos aqui falar de refugiados, e isto porque se celebrou esta semana o Dia Mundial dos Refugiados e a Voz da América em Português teve uma programação especial. Vamos recordar algumas dessas reportagens. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Muito boa tarde, sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reagiu neste sábado à situação na Rússia, onde o mercenário Wagner Group, liderado por Yevgeny Prigozhin, assumiu o controle do quartel-general militar russo na cidade de Rostov-on-Don. A Casa Branca disse que está a monitorar o impasse entre os principais oficiais russos e a força da Wagner e consultará aliados e parceiros sobre os desenvolvimentos, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adam Hodge, à Voz da América, na sexta-feira. Combatentes mercenários russos foram vistos a passar pela cidade russa de Voronezh, avançando rapidamente em direção a Moscovo no sábado, depois de aparentemente terem tomado o controlo de Rostov-on-Don, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes perto da fronteira com a Ucrânia. Em Rostov, que é o principal centro logístico da retaguarda de toda a força de invasão russa, os residentes agitavam-se, enquanto os combatentes mercenários do grupo Wagner em veículos blindados e tanques de guerra tomavam posições, noticiou a Reuters. O presidente russo Vladimir Putin prometeu esmagar aquilo que chamou um motim armado, que comparou à guerra civil russa de há um século. Em Angola, Gilson da Silva Moreira, mais conhecido por Tanaice Neutro, recebeu ordem de soltura na sexta-feira, dia 23, após vários apelos da sociedade civil angolana e da Amnistia Internacional. O rapper e ativista de 35 anos foi preso a 13 de janeiro de 2022 em conexão com vídeos que gravou em que chamava o presidente da República de palhaço e as autoridades de ignorantes. Em outubro de 2022, ele foi julgado e condenado pelo crime de ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, a uma pena suspensa de 15 meses, tendo o juiz ordenado a sua libertação imediata por motivos de saúde, o que somente aconteceu agora. Em Moçambique, uma marcha pela democracia aconteceu na manhã deste sábado, com os manifestantes na capital Maputo a exigir uma democracia real e melhores condições de vida. A marcha aconteceu na véspera dos 48 anos de independência, que se celebram amanhã, 25 de junho. Na Serra Leoa, os serra-leoneses votaram no sábado numa eleição geral em que o presidente Júlio Esmada Abiô procura um segundo mandato no meio de uma crise económica devastadora que provocou motins mortais no ano passado. Dois homens e uma mulher estão a disputar o cargo mais alto e o principal adversário do atual presidente Bio é Samura Camará, do Partido Congresso de Todo o Povo.
Foram as notícias das histórias que fazem hoje a atualidade no mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Esta semana celebrou-se o Dia Internacional do Refugiado e a Voz da América em Português teve uma programação especial. Entre os temas, falámos sobre a atual situação dos refugiados ruandeses em Moçambique, que parece já não se sentirem hoje tão seguros naquele país.
Uma das comunidades que encontraram refúgio nas últimas 3 décadas é a de ruandeses, muitos deles fugindo ao genocídio de 1994 e, mais tarde, do regime de Paulo Kagame. Nos últimos anos, vários refugiados do Ruanda fugiram do país também com medo de serem caçados por Kigali e acusaram Maputo de conivência. Entre vários outros casos, o assassinato do vice-presidente da Associação dos Ruandeses em 2021 levantou alerta, bem como o sequestro de um jornalista ruandês, Nair Dinyaka, que depois apareceu em Kigali em junho do ano passado. Os dois países assinaram um acordo que permite a extradição de cidadãos ruandeses para o Ruanda, mas também vice-versa. Na altura, sem gravar entrevista, membros da Associação de Ruandeses em Moçambique afirmaram que o acordo veio reforçar o medo que têm de perseguição por parte do governo de Paulo Kagame, que tem caçado os seus opositores em vários países, nomeadamente na África do Sul e também, segundo esses ruandeses, em Moçambique. Na ocasião, o deputado da RENAMO, Mohamed Yassine, considerou o acordo perturbador, tendo em conta os últimos acontecimentos envolvendo a comunidade ruandesa no país. Então,
não foi uma boa estratégia diplomática. E pelo seguinte, sabemos que o Ruanda assinou com Moçambique, na altura do presidente Chissano, um acordo de princípios e que é um acordo generalístico. E somente agora vai-se definindo os acordos em função das áreas de interesse. Mas em relação a este acordo de extradição, eu acho ser perturbador, porque Moçambique é reconhecido como um país de acolhimento, porque também foi acolhido na altura da luta de libertação. Sabemos também que Moçambique tem uma grande comunidade do Ruanda, uma comunidade que está bem enquadrada do ponto de vista de negócios, ou comércio e também na área educacional, e que tem sido perseguida pelo regime do Ruanda.
O analista político Walker Dias também questionou o acordo.
Moçambique tem um grande número de cidadãos refugiados provenientes de Ruanda, fogem por questões meramente políticas, a maior parte deles, em que alguns deles até são acusados da prática do genocídio, ou supostamente são acusados da prática como um dos atores do genocídio ocorrido em Ruanda. Há anos atrás, o Ruanda já havia solicitado a existência de um acordo de extradição, que na altura beneficiaria muito mais a eles do que propriamente aos moçambicanos.
Na segunda-feira, 19 de junho, numa conferência de imprensa concedida pelo Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em Maputo, para marcar a celebração do Dia Mundial dos Refugiados, Albert Birokirama, refugiado ruandês, disse que muitos compatriotas estão com medo e escondidos.
Eu sou representante de um refugiado ruandês e, na verdade, há refugiados ruandeses que vieram para o país de origem porque foram pressionados e tem outro que foi espalhado em outro lugar, que nem sendo o país de origem,
Por quê? Porque não tiveram paz desde que a embaixada foi aberta aqui em Moçambique. Todos os refugiados procuraram saber onde que eles podem se esconder, o meu lugar melhor. Então, essa é a nossa preocupação nesse momento.
Contactada pela Voz da América, a embaixada do Ruanda em Maputo refutou qualquer tipo de perseguição ou pressão política e disse que tem estado a trabalhar em estreita colaboração com a comunidade ruandesa residente em Moçambique, numa série de atividades iniciadas pela própria comunidade. Cito a resposta de Claude Nicobi Zanzue, alto comissário da República do Ruanda em Moçambique. A embaixada do Ruanda tem trabalhado em estreita colaboração com o Acnur na repatriação voluntária de refugiados ruandeses de volta ao país. Os exemplos recentes são 4 grupos de ruandeses repatriados, constituídos por 6, 14, 13 e 7 famílias, respectivamente. São poucas as pessoas que se sentem ameaçadas por essas repatriações voluntárias, uma vez que esta ação questiona as mentiras que elas têm proferido sobre o governo ruandês ser hostil aos refugiados, especialmente em Moçambique. Também deve estar ciente de que o aumento da cooperação entre o Ruanda e Moçambique não foi bem recebido por um pequeno grupo de ruandeses que, na sua maioria, cometeram crimes no Ruanda e temem que a justiça os pegue. Fim de citação. Estava a citar Claude Nicobi Zanzue, alto comissário da República do Ruanda em Moçambique, que enviou uma nota a pedido da Voz da América. O investigador Borges Namir questionou o acordo de extradição quando ele foi assinado e disse que não seria bom para Moçambique. E aqui, nesta edição, recebo Borges Namir, desde já muito obrigado por estar aqui com a Voz da América, e começo por lhe perguntar se se confirma o que disse a quando da assinatura do acordo.
O primeiro impõe medo nas pessoas. Tem um poder dissuasivo nas pessoas. Por exemplo, os ruandeses que querem sair de Ruanda para buscar refúgio em Moçambique já têm medo. Só por causa do acordo ter sido assinado. O acordo em si não é problema. O problema são os métodos. Os métodos usados pelas forças ruandesas para, raptar, assassinar e depois capturar os cidadãos ruandeses. Não são métodos aceitos internacionalmente, aceitos pelo direito internacional. Então, este acordo, que ainda não está a vigorar, porque tem que ir para a Assembleia da República, ser ratificado pela Assembleia da República, é um instrumento de medo, e isso é associado também à intervenção das forças ruandesas em Moçambique. Neste momento que se discute não é até que ponto isso é verdadeiro, mas o que se discute é a percepção que há, e até no seio da própria comunidade ruandesa, é de medo. Esse acordo vai aumentar mais medo.
Embora, não tenha sido ainda ratificado pela Assembleia da República, como é que se monitoram esses acordos? Porque dificilmente os países informam que extraditou, né? Como separar, na verdade, pessoas que de facto cometeram crimes, e crimes podem ser provados e devem ser levados à justiça, e de pessoas que de facto fugiram do país porque a vida deles estava em perigo?
Olha, sobre a primeira questão de como se monitora, em situações normais de seguir a justiça, a extradição não é decidida pelo governo, mas é decidido pela justiça, ou seja, pode ser contestada na justiça. Há uma requisição de extradição, o país recebe, antes de extraditar, a parte que vai ser extraditada pode negar a legalidade da extradição junto da justiça, e isso vai levar o tempo que pode levar. Isso é uma situação normal, mas numa situação de regime autoritário em que o poder executivo, numa situação de regime autoritário em que o poder executivo controla o poder judicial, o check and balances não existe. Este é o caso de Moçambique, é também o caso de Ruanda. Mas pior ainda é que pode o assunto chegar a não ser conhecido, que é um cidadão procurado, extraditado, só se descobrir quando já está em Kigali, se for descoberto. Então, isso é muito mais complicado. Bom, seria fácil também monitorar isso se fosse uma situação normal de democracia funcional, porque o que comprova que a pessoa é procurada e deve ser extraditada, regra geral, deve ter cometido crime no seu país e haver um processo judicial, portanto, uma acusação já aprovada pelo tribunal, pronunciada por um tribunal de que essa pessoa é acusada. Não basta as autoridades governamentais ou de investigação criminal dizer que é procurado. Tem que haver uma decisão de um tribunal a dizer que é procurado. E os crimes de que é acusado no seu país ou no país para onde que requisita extradição também devem ser crimes no país onde a pessoa é procurada, onde a pessoa está. E terceiro, não pode haver risco de a pessoa ir sofrer pena de morte ou também perseguição política no país para onde é extraditado. Então, esses três elementos devem estar constituídos. Um, haver uma decisão judicial para a pessoa ser extraditada. Dois, o crime de que é acusado ser crime também no país onde a pessoa se encontra. Três, não haver risco de pena de morte e de perseguição política ou condenação política. Tudo isso é decidido em tribunal. Agora, no caso de Moçambique e Ruanda, por causa da natureza dos regimes, tudo isso não é verificável.
Albert Birokimana, um refugiado ruandês, à margem de uma conferência de imprensa conjunta concedida pelo Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, na segunda-feira, em Maputo, dizia que muitos ruandeses estão fugindo de Moçambique com medo de serem alvos de extradição. E também, que já a Voz da América é noticiado, no passado vários refugiados ruandeses desapareceram ou desapareceram mortos. Como é que Moçambique fica nessa pintura, no caso dos refugiados que temem ser deportados e noutros que foram desapareceram ou morreram e nunca mais teve informação sobre oficial sobre essas situações?
Bom, isso aqui conta para a avaliação do país no Conselho das Nações como uma democracia não funcional, autoritária, como um país não seguro, como um país não ideal para acolher os refugiados. Isso é muito negativo para um país como Moçambique, que na sua história recente teve milhões de pessoas que foram refugiados em outros países a consequência de guerra. Por causa dessa solidariedade de muitos moçambicanos terem sido refugiados nos países vizinhos, o país devia respeitar também refugiados de outros países. Infelizmente, isso não acontece. Mas isso é decisão do governo atual, porque no governo anterior, por exemplo, do presidente Guebuza, há menos de 10 anos, os refugiados tinham aqui espaço, por isso que Moçambique tem o campo de Maratana, que acolheu milhões, mais de 1 milhão de refugiados, que neste momento estão a reduzir. Nos últimos tempos, o número de refugiados para Moçambique reduziu é cerca de 50%. Isso é consequência de um governo que não está preocupado com a situação humanitária de cidadãos que buscam asilo ou refúgio em Moçambique. E as consequências sempre sobre o país como todo. E para os moçambicanos, por exemplo, na diáspora.
Uma última questão. Como vê essa aproximação de Ruanda e Moçambique, depois de Ruanda ter ajudado Moçambique também no combate aos insurgentes aí em Cabo Delgado, e essa repercussão que, segundo os refugiados ruandeses, é consequência também dessa aproximação? Alguma leitura?
A aproximação política, acima de tudo, entre Moçambique e Ruanda é de todo negativa. Ruanda não tem nenhum exemplo de governação para transmitir para Moçambique. Moçambique era uma democracia muito mais funcional do que Ruanda, onde as liberdades no seu todo eram mais respeitadas. Moçambique era um país considerado quase livre em muitos aspectos: liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade étnica, liberdade das minorias. E Ruanda, Moçambique não tem nada a perder do Ruanda. Infelizmente, a situação de insurgência no norte conduziu a que Moçambique tivesse de ser parceiro do Ruanda. E acho que estamos a pagar o preço. E ainda as gerações futuras vão pagar ainda mais.
Era Borges Namir, investigador moçambicano, sobre o acordo de extradição entre Moçambique e Ruanda, que, segundo ele, muitos ruandeses refugiados em Moçambique ameaçam muitos cidadãos daquele país radicados em Moçambique.
Otávio de Sousa, da ONG Internacional CARE, conversou com o Amácio Miguel sobre a situação dos deslocados internos de Cabo Delgado, da sua recuperação económica e da questão de estarem a ser convidados a regressar à província, a qual desde 2017 é palco de uma insurgência islamicista, mas que há ainda relatos de ataques, apesar deles terem diminuído substancialmente desde a chegada ali das forças estrangeiras.
Otávio, trabalham vocês em particular na província de Cabo Delgado no apoio a esta gente que foi deslocada por conta de uma insurgência. Neste momento, com o abrandamento do conflito, as pessoas começam a regressar às suas zonas. Como alguém que vive esta realidade na província de Cabo Delgado, será esta a melhor altura do regresso?
Saudações a todos que nos ouvem neste momento. Obrigado à Voz da América por nos dar essa oportunidade para partilharmos um pouco mais dos desafios e do que temos feito na assistência às famílias deslocadas ao nível da região norte de Moçambique. Talvez seja importante também destacar que a questão dos deslocados ao nível da região norte não se limita somente à província de Cabo Delgado, mas encontramos deslocados também ao nível, por exemplo, da província de Nampula, onde a Care Internacional também está a prestar assistência humanitária para as famílias deslocadas. De fato, é um desafio extremamente grande para as famílias que viram-se forçadas a abandonar as suas zonas de origem, os seus meios de vida, para tentar buscar segurança em comunidades, em áreas onde, por vezes, não tem nem sequer um familiar. Neste momento, o maior desafio que essas famílias enfrentam é também a incerteza de se é o momento certo ou não para voltar para as suas zonas de origem. É essa incerteza que torna algumas famílias, em algum momento, até a se separar, onde o chefe da família procura regressar. Nós, como organização, temos estado a prover assistência para que as famílias, onde se encontram nesse momento, tenham recursos mínimos para poder sobreviver e, até certa forma, restabelecer um pouco os seus meios de vida.
Otávio, vocês trabalham na província de Cabo Delgado e noutros campos de Moçambique, onde ajudam as pessoas deslocadas e não só. O que é que vocês oferecem e, acima de tudo, como é que garantem que este apoio chegue, de facto, a quem precisa?
Exato. Primeiro temos uma coordenação com os diferentes atores humanitários que estão também engajados na tentativa de buscar um certo alívio para as famílias deslocadas. Nós temos diferentes kits que procuram prover essa assistência às famílias deslocadas. Temos a preocupação com o abrigo dessas famílias, o abrigo temporário, com kits que procuram assegurar que as famílias tenham condições mínimas de alojamento. Isso inclui lonas, inclui tendas, mas também inclui kits de ferramentas. Estamos a prover também assistência com kits de cozinha, com vista a assegurar que as famílias que estão a receber, por exemplo, assistência humanitária em termos de alimentos de outras organizações, tenham como confeccionar os alimentos. Mas também temos uma grande preocupação com a questão de água e higiene, de tal maneira que estamos também a prover assistência com kits de água saneamento, enquanto reabilitamos também fontes de água. Esse é um sistema que também permite assegurar que as comunidades acolhedoras possam também se beneficiar. Estamos a falar de comunidades acolhedoras que em algum momento também enfrentam desafios severos, de tal maneira que a nossa abordagem procura assegurar uma certa integração das comunidades acolhedoras com que também estão a enfrentar dificuldades. Mas também temos uma preocupação com meios de vida. Entendemos que não é possível assegurar, por exemplo, assistência alimentar por tempo indeterminado, numa situação de incerteza, como eu disse anteriormente. De tal maneira que temos estado a distribuir recursos, meios, sementes e também conhecimento através de treinamento para que as famílias deslocadas, juntamente com as famílias hospedeiras, encontrem forma de produzir, não só para o seu autossustento, mas também temos exemplos claros de famílias que já estão a comercializar uma parte da produção agrícola que têm feito. Em termos de assegurar como é que as famílias mais vulneráveis estejam, de facto, a ser assistidas, nós temos critérios já estabelecidos, mas procuramos assegurar que primeiro as famílias que estão, por exemplo, em centros de reassentamento ou centros de acomodação sejam todas elas assistidas com um processo transparente que envolve as lideranças locais, os próprios deslocados internos, mas também procuramos identificar, sempre que possível, agregados familiares que estejam devidamente identificadas em termos das estruturas e lideranças locais, mesmo que estejam fora dos centros de acolhimento.
Otávio de Souza, da coordenação da ONG CARE, que trabalha no apoio aos deslocados internos na província de Cabo Delgado e não só. Otávio, nós voltaremos proximamente a conversar sobre esta problemática do deslocado e refugiado em Moçambique.
Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América neste 24 de junho de 2023, o sábado. Em nome de todos os que participaram na emissão, despeço-se o Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Votos então de um bom resto de sábado e um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.